ilustre ministro Fernando Haddad, senhor Daniel Balaban, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, senhor Adoniran Perassi, secretário de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, senhor deputado Nazareno, do Estado do Piauí. Quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, senhoras, senhores, meus amigos da imprensa. O ministro disse que devia me agradecer por eu estar sancionando esta lei. Eu digo que é um privilégio, ministro, que na interinidade caia para mim sancionar uma lei dessa, porque isso é a melhor bondade que o governo poderia fazer, né? Então, não é sempre que cai. Normalmente, às vezes, cai alguma coisa para que eu assine, que não é bem bondade, mas, mas essa é uma grande bondade. Tudo que se puder fazer pela educação é pouco, tudo. Eu me lembro bem, vocês não eram nascidos, mas eu me lembro bem, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Então, o Japão perdeu a guerra e ficou o país ocupado. Ele não podia desenvolver nada ligado a questões bélicas. O Japão, como todos sabemos, é um arquipélago de ilhas vulcânicas. Ele não tem recursos naturais. Então, o Japão resolveu aplicar firme na educação, na transferência de conhecimento e de tecnologia para todo o seu povo. Logo, logo, o Japão saiu como grande potência mundial. Ele chegou a produzir 120 milhões de toneladas de aço sem possuir minério de ferro nem carvão mineral. Ele importava minério de ferro e carvão mineral, que são os dois insumos básicos para a indústria siderúrgica. E assim mesmo ele obteve esse sucesso. Naquele tempo, nós produzíamos um décimo disso, coisa de 12 milhões de toneladas. Mesmo assim, bem depois disso é que nós alcançamos as 12 milhões de toneladas. Então, o Japão venceu aplicando na sua força humana, através da educação, do conhecimento, da tecnologia, da cultura. Então é muito bom quando a gente pode participar de um ato como esse, especialmente na condição de presidente interino, porque nós estaremos, nossa assinatura está posta, vai para o Diário Oficial, e isso já é alguma coisa que nos conforta. Se nós não tivéssemos feito nada, isso aqui já é alguma coisinha na vice-presidência, que eu poderei mostrar com orgulho para os meus netos. Assim, ó, seu avô assinou uma merendinha. Porque não tem cabimento, por exemplo, um aluno de pré-escolar chegar pobre, chegar à escola, e o que está no primeiro ano tem a merenda. Ele ainda não tem a merenda. Não é assim? Isso agora está contemplando também essa aí. E o do científico, antigo científico, que é hoje o ensino médio. Então, isso é uma coisa extraordinária. Eu digo isso com muita tranquilidade pelo seguinte, ministro. Eu sou de família pobre e criado no interior, interiorão do município de Muriaé. E meu pai tinha uma pequena casa comercial que era, naquele tempo, chamada venda, uma venda de secos e molhados, pequena, na fazenda. Não era um arraial, não era um povoado, não era um distrito. Era o córrego do canteiro de baixo, fazenda do Mário Serenário. E eu tinha lá uma casa onde tinha residência e três portas na frente, de uma lojinha, e o papai comprou aquilo. E nós, então, morávamos lá. Isso foi antes da guerra, antes do início da Segunda Guerra Mundial. E o papai assinava o Correio da Manhã. O Correio da Manhã era um matutino importantíssimo do Rio de Janeiro, porque o Rio tinha o Diário Carioca, o Diário de Notícia, como matutino. Tinha o Jornal, tinha o Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil era mais pequenos anúncios. Mas O jornal principal, eclético, do Rio era o Correio da Manhã. Ele chegava lá com 4 dias de atraso, mas as pessoas da região iam à noite lá para casa, sob a luz de lampião, porque lá não tinha energia elétrica, sob a luz de lampião, lampião chamado Lampião Aladim, que o papai então lia as notícias para eles, né? E eles ali liam a notícia, a mamãe fazia um biscoito de farinha de trigo e um cafezinho servia, e aquilo ali foi a minha vida lá na criança. Mas não tinha escola. E nessa altura, porque eu sou de 31, outubro de 31, e nessa altura eu já estava com os meus 7 anos e não tinha escola. Mas eu era alfabetizado, porque a mamãe e o papai nos alfabetizavam. Mamãe e papai tiveram 15 filhos. E eu já era. Tanto que na vendinha os filhos chegavam, papai mandou comprar 1 quilo de macarrão. Eu atendia 1 quilo de macarrão e anotava num livro chamado Borrador. Américo Laureano, 1 quilo de macarrão, tanto. Depois aquele borrador era passado para o conta corrente, aquele negócio. E só se recebia no fim do ano em café, na safra. Quando o café caía de preço, aí as coisas vinham a estaca zero. E o papai lutou com isso a vida toda. E eu me lembro que havia um cidadão chamado Pedro Correia, tinha apelido de Pedro Carlota, por causa da avó dele, era Dona Carlota, famosa. E ele se casou com uma filha de um fazendeiro, chamado Capitão Justino Pedrosa. Ela era normalista recém-formada. Curso normal, com 18 anos, era equivalente ao médio mesmo hoje. Então, era uma normalista, então as moças faziam o curso normal e se casavam às vezes. Normalmente se casava. E não se utilizava do curso. Ela se utilizava de dona de casa, comprava uma máquina de costura e ela, assim, era, a vida era diferente. Pois bem, um belo dia, porque esse Pedro Carlota passava e pedia o jornal emprestado, o Correio da Manhã. O papai emprestava, falava que você não debulha o jornal não, traz direitinho, porque ele guardava o jornal arrumado. Um belo dia o papai falou com ele, Pedro, você é um moço tão preparado, ele tinha um científico na época, você é um moço tão preparado, a sua esposa, Célia, é normalista, aqui nessa região não há uma escola, vocês podiam fazer uma escola, tem tanta criança aqui. Ele então falou com o capitão Justino Pedrosa, e o capitão Justino Pedrosa doou uma tulha para que se instalasse ali a escola. Tulha é um tipo de edificação de piso de chão, paredes de ripa com barreadas, e cobertas de sapé. Isso é uma tulha. Tulha para guardar milho em casca. Então ele doou aquela tulha. Um carpinteiro que tinha fez aqui um pau fincado aqui, outro aqui, e uma tábua, era a carteira, um mais baixo era o banco. Nós éramos 14 crianças. O papai fez o quadro negro com tábua de caixote, fez o quadro negro, deu 3 demãos de piche, eu mesmo ajudei, aquele prato, né? E ele comprava giz, quando ia fazer compras na cidade, ele trazia uma caixa de giz, punha lá. E aquilo era o quadro, feito numa tábua de caixote. Caixote que tinha muito na venda lá, que vinha mercadoria encaixotada. Pois bem, eu estudei nessa escola 3 anos. Seria o primeiro, segundo, terceiro ano primário. Só que essa escola não tinha compromisso curricular, ministro. Eles não tinham nenhum compromisso curricular. E eu me lembrei disso agora aqui, no momento em que o ministro falou que a criança que não tem alimentação, ela tem dificuldade para aprender. Pois bem, lá entre nós havia algumas crianças subnutridas que não aprendiam, de forma alguma não aprendiam. E Dona Célia e o senhor Pedro, eles ensinavam tudo que sabia para nós. Eles iam ensinando, à medida que os meninos que tinham maior condição de absorver, eles iam ensinando. Eles não tinham nenhum compromisso curricular, de forma alguma. Eu tinha um livro de aritmética chamado Aritmética Elementar de Ari Quintela. Estou estudando, Ari Quintela, famoso. Isso existe até hoje, livros dele, deve existir. Bom, o certo é que nós tínhamos uma escola privilegiada, uma escola excelente, porque era um casal maravilhoso. Só que esse curso não era reconhecido, porque ele não tinha nada a ver, ele não tinha ligação nenhuma com o sistema educacional brasileiro. Aquilo era uma boa vontade de um casal, lá daquele interiorão, e do fazendeiro, o capitão Justino Pedrosa, que doou aquela tulha para se fazer ali a escola. Então eu conheço bem essa desigualdade social que ainda está presente hoje nas escolas. E agora nós estamos assinando um ato que ameniza um pouco essa desigualdade, estendendo a merenda a todos até o final do ensino médio. Então isso é muito bom. Além disso, nós estamos também contemplando o transporte e contemplando também o dinheiro
direto na escola.
Dinheiro direto na escola. Até também nota que dinheiro direto na escola. Dinheiro direto na escola é aquele dinheiro de que às vezes a escola precisa para uma manutenção, para resolver um problema do sistema de água, do sistema disso ou de cobertura que está. Manutenção da escola.
Exatamente.
Então isso é muito importante, é uma prova do carinho, do cuidado, da dedicação com que o ministro trabalha à frente desse ministério. É claro que a gente tem que sempre dizer, falta muito para nós chegarmos a um grau ideal na educação no Brasil. Mas nós hoje somos quase 200 milhões de habitantes. E nós não somos um arquipélago de ilhas vulcânicas. Nós somos um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, rico em recursos naturais. E rico também em recursos humanos, porque o brasileiro, além de pacato, ordeiro, inteligente, ele é versátil. Até pela própria miscigenação da raça, o brasileiro é versátil. O brasileiro tem uma facilidade enorme de se adaptar, de aprender alguma coisa. Então, aplicar na educação é o melhor investimento que se faz para que o Brasil alcance o lugar que lhe cabe no concerto internacional. Inclusive no aspecto econômico, porque é claro que tudo isso vai repercutir no desenvolvimento econômico. No momento em que nós tivermos um povo desenvolvido, nós teremos condições de desenvolver atividades que irão colocar o Brasil no lugar que lhe está reservado, pelo que ele representa em termos de recursos naturais e humanos. Quero parabenizar o ministro, quero dizer que estou aqui também representando o presidente Lula, que gostaria muito de estar aqui nesse ato hoje, e só está sendo assinado hoje antes da volta dele, porque tem prazo, tem que ser assinado por causa do prazo. Então, o presidente chega na madrugada de quinta, então provavelmente já tivesse passado o prazo pelo que me falaram, então tinha que assinar hoje. Como tem outros atos que ainda vou ter que assinar. Não tão bondade quanto esse. Obrigado.